Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 24 de fevereiro de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, desde os estúdios da Voz da América, na vossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportuguês.com. Podem ouvir ainda esta emissão vespertina da Voz da América FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu ouvem-nos com a Rádio Sichanouco e com a Leste FM. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá no 105.5. Em Bissau estamos em FM com a Capital FM e a Pidjigiti. E estamos também, não esqueça, na internet em voaportuguês.com. Na emissão deste domingo vamos falar aqui na Janela de Angola da problemática das meninas de rua. Domingo é também tempo de saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um codurista de Angola, mas para já as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone nas notícias está convosco o João Santa Rita. 4 pessoas foram decapitadas e 20 outras feridas em 3 ataques registados este fim de semana na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, disse a agência France Press, citando fontes locais. Esses ataques deram-se dias depois de colunas de veículos da companhia petrolífera Anadarko terem sido atacadas na mesma área, resultando na morte de um trabalhador de uma companhia portuguesa de construção contratada pela Anadarko. A agência France Press disse que o primeiro ataque do fim de semana deu-se na aldeia de Matapata, no distrito de Palma, e uma pessoa foi morta e decapitada. O segundo ataque ocorreu ao fim do dia de ontem, na aldeia de Kliman, perto da fronteira com a Tanzânia. Nesse ataque, 3 pessoas foram mortas, 16 outras feridas. 6 dos feridos em estado grave foram transportados para o hospital de Mocimbo da Praia. Todas as 3 vítimas mortais foram mortas a tiro e depois decapitadas, disseram as fontes locais. O terceiro ataque ocorreu em Mucujo, a 200 km a norte de Pemba, e 4 pessoas foram feridas, disseram fontes militares citadas pela agência. A Comissão Nacional Eleitoral da Nigéria poderá começar amanhã a anunciar resultados parciais das eleições presidenciais. Isto depois da Comissão ter anunciado ter adiado a votação em partes da cidade de Lagos e também em partes dos estados de Rivers e Anambra. A Comissão disse, no entanto, estar, e citamos, na generalidade satisfeita com o modo como decorreu a votação. O atual presidente Muhammadu Buhari e o seu principal rival, Tiku Abubakar, estão já a prever vitória. O Partido Popular Democrático de Abubakar disse estar a alcançar bons resultados em várias zonas do país, incluindo na capital comercial, Lagos. Numa declaração, Abubakar disse que, citamos, em breve o pesadelo dos últimos 4 anos vai chegar ao fim e juntos poderemos começar a pôr a Nigéria a funcionar de novo. Contudo, o porta-voz do presidente Buhari disse que os resultados a seu favor são esmagadores. As forças de segurança disseram que 16 pessoas morreram em violência eleitoral. No Senegal, os eleitores também foram às urnas domingo, em eleições presidenciais. O presidente Macky Sall manifestou otimismo de que conseguirá os mais de 50% dos votos necessários para se evitar uma segunda volta. Grupos de direitos humanos manifestaram dúvidas quanto às eleições, depois de personalidades políticas da oposição terem sido proibidas de concorrer. Os resultados são esperados na sexta-feira. No Sudão, o presidente Omar al-Bashir deu posse a um novo primeiro-ministro, ao mesmo tempo que a polícia de choque entrava em confronto com centenas de manifestantes que continuam a exigir a sua demissão. O presidente declarou o estado de emergência na sexta-feira para tentar pôr termo às manifestações antigovernamentais que decorrem desde dezembro, quando o governo aumentou o preço do pão. O presidente, que subiu ao poder em 1989, dissolveu o governo e prometeu um governo formado por tecnocratas para lidarem com a situação económica do país. No sábado, o antigo governador do estado agrícola de Jazira, Mohamed Tahir Eila, foi nomeado primeiro-ministro. O presidente nomeou 16 oficiais do exército e dos serviços secretos para governadores das 16 províncias do país. E, finalmente, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está a caminho do Vietnã para a sua segunda cimeira com o presidente Donald Trump.
Oh, obrigada. A atualidade noticiosa do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 24 de fevereiro de 2019. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. A votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Pobreza, problemas familiares são algumas das causas que fazem aumentar o número de menores que chamam casa às ruas angolanas. Este é um tema que, pela sua relevância, vamos apresentar numa reportagem assinada por Kim Chaliongo.
A pobreza extrema e a desestruturação das famílias desfavorecidas em Angola são apontadas como condições que contribuem para o aumento de menores nas avenidas de Luanda. A este quadro juntam-se os fatores como violência doméstica, abandono familiar, falta de segurança e vulnerabilidade social. Um estudo realizado pela organização italiana Voluntariado Internacional pelo Desenvolvimento, no âmbito do projeto Vamos Juntos, apoiado pela União Europeia, revela que mais de 775 crianças, adolescentes e jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 25 anos, vivem nas ruas de Luanda. Em consequência, metade destas já é mãe, pai ou pelo menos já praticou aborto clandestino, expondo-se ao risco de perder a vida e contrair diversas doenças.
Em 4 meses, de forma nominal, foram registradas 465 crianças, adolescentes e jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 25 anos. Dessas, 51, então 11%, são de gênero feminino. Entre essa faixa de idade, aqueles que são maiores de idade não são mulheres, então, como já falei antes, não são mulheres trabalhadoras de sexos, mas decidimos incluir algum jovem até os 25 anos, porque eles já têm um passado de vida na rua. Então, não são aqueles jovens ou aquelas famílias que, por causa de vulnerabilidades, perderam a casa ou por falta de trabalho, ficaram com vida na rua, mas são aqueles jovens que têm anos de vida na rua e cresceram na rua. Então, têm esse tipo de experiência e condicionam as dinâmicas dentro das paradas. Dentro da pesquisa, observamos que as principais causas da problemática das crianças e adolescentes em situação de rua são a violência doméstica, a vulnerabilidade social e a desestruturação de muitas famílias. Aqui podemos ver o gráfico das faixas etárias. Então, 30% deles têm entre 10 e 14 anos de idade. O 33% das crianças que encontramos na rua têm idades compreendidas entre 15 e 17 anos de idade. E, por fim, o 28% com idade incluída entre 18 e 22 anos.
A violência doméstica, o desentendimento e abandono familiar, para além do facto de boa parte das meninas entre os 8 e os 10 anos de idade ficarem em casa dos pais, mas a cuidar dos outros irmãos menores, diz Jaime de Freitas, responsável pela Rede de Proteção de Crianças dos Salesianos de Dom Bosco, são fatores transversais no campo da pesquisa. A faixa etária entre os 17 e os 14 anos de idade é de maior incidência de presença nas avenidas de Luanda. Esta situação, segundo o responsável, é preocupante na medida em que as instituições que trabalham com menores não conseguem dar resposta a esta situação.
Também relatam que discutem com o meu padrasto, que essas situações desse género, mas as raparigas, quando percebem que o ambiente em casa não está muito bom, então acabam tomando essas decisões de sair. Normalmente, as faixas com o maior número de raparigas e rapazes na rua é a faixa dos 14 aos 17 anos, não é? E, infelizmente, particularmente para os rapazes, são as faixas que não têm respostas. porque as instituições que trabalham com os rapazes, particularmente que estão na rua, acolhem até os 14 anos. Depois dos 14 anos já não há resposta para eles. Então são os que normalmente chegam até a idade adulta na rua. Depois, há a complexidade encontrada em função da vulnerabilidade do grupo-alvo, também era uma das razões que nós encontramos, e a falta de um sistema de acolhimento, para além dos outros problemas que nós já encontramos. A faixa dos 14 a 17, não, infelizmente, não tem acolhimento, tanto os rapazes como as raparigas. Bem, que é preciso levar em consideração essa observação, que o trabalho com as raparigas, principalmente as que estão extremamente vulneráveis, precisam de um acompanhamento educativo. E o acolher simplesmente o rapaz ou a rapariga sem um acompanhamento e um processo bem instalado e também com especialistas pode muitas vezes comprometer o sucesso da intervenção. Então é preciso um acompanhamento educativo para poder ter os efeitos positivos desejados. Bem, a maior parte dos jovens adultos tem entre 18 e 22 anos e eles já foram crianças. Já passaram desde a infância, adolescência e já estão por aí. Podemos avançar.
A vila-sede do município de Cacoaco é a zona com maior fluxo de concentração de crianças na rua. Foram cadastrados só nesta vila 104 menores. Estes estão expostos a diversos riscos, tais como gravidez precoce, abusos sexuais e doenças sexualmente transmissíveis.
Já temos famílias montadas de pais que viveram na rua e os filhos correm o risco também de crescer na rua. A questão da gravidez precoce, muitas gravidezes a surgirem entre raparigas também e fundamentalmente as doenças sexualmente transmissíveis, porque eles abusam sexualmente uns aos outros e tanto rapazes e raparigas, rapazes e rapazes, aí o abuso é generalizado. Então já temos acompanhado muitos casos de unidades hospitalares que têm diagnosticado doenças sexualmente transmissíveis. Bem, o grupo com maior concentração até este momento é o da vila de Cacoaco, onde concentra o maior número de raparigas na rua. Neste foco, em 8 semanas, cadastramos 104 crianças e jovens. 31% deles eram raparigas e 69% eram rapazes. Destes, 4% das crianças registradas tinham entre 0 e 5 anos de idade. Para ter a ideia das gerações que estão surgindo na rua, então. 1% meninas, de 0 aos 5 anos. Bem, a maior parte dos casos, normalmente das raparigas, não fazem consultas prenatais. Acabam tendo os filhos sem ter nenhum tipo de consulta. E às vezes encontramos com algum tempo já avançado de gravidez, também sem terem feito algum tipo de consulta. Mas também vai aumentando o número de abortos lá. E por muitas razões. Não sabe quem é o pai. Muitas vezes o pai bateu, não quero que o pai do meu filho bate. Então, tira a gravidez porque o pai do filho bateu. Há várias razões que também vai aumentando o número de abortos na rua. Né? Bem, tentamos perceber quais eram os municípios e províncias de origem e aí encontramos então, a nível de percentagem, os municípios. Lidera o município de Viana. Depois está o município de Cacoaco, também de origem, e pronto. Depois são os municípios que mais, na entrevista, as raparigas de onde vêm.
As meninas e crianças são as mais vulneráveis. Helénia Guaste, responsável do Voluntariado Internacional pelo Desenvolvimento, diz ser uma questão preocupante. O VID, Voluntariado Internacional pelo Desenvolvimento, no âmbito do projeto Vamos Juntos, está a idealizar uma nova estratégia para ajudar o Estado angolano a resolver o problema. Uma equipa vocacionada para a proteção e intervenção de meninos e raparigas a viver na rua, que tem, entre outros, como objetivos, identificar, a localização dos menores nesta condição.
A realidade que podemos constatar são já a segunda geração do bebê na rua, que são filhos dos namoros entre adolescentes na rua, e isso é muito preocupante. Neste momento, dentro do projeto Vamos Juntos, temos uma equipa vocacionada pela proteção, intervenção e proteção das meninas a raparigas a viver na rua, que junta a metodologia salesiana com a metodologia de Samu Social. Essa equipa, primariamente, tem o objetivo de identificar os lugares onde elas vivem, pegar contato com elas para ter uma relação, e essa relação tem o objetivo de acompanhar a elas em um acompanhamento individualizado para que elas possam sair da rua. O grande desafio é criar parceria com lugares de primeiro acolhimento e também parceria com os órgãos que são encarregados da proteção, então os hospitais, os órgãos de segurança, então a polícia, os órgãos de proteção mais grande, o INAC, o MASFAMU. Então, juntos com esse workshop, esperamos de refletir juntos sobre as medidas a criar para resolver esse tipo de problema.
A pesquisa realizada pela Organização Voluntariado Internacional, desenvolvida em 4 meses, visou especificamente fazer o levantamento de raparigas que vivem e estão a criar famílias nas ruas. O trabalho contou com a parceria dos salesianos de Dom Bosco, a Samu Social Internacional, o ICRE, Instituto de Ciências Religiosas de Angola, com o apoio da União Europeia. A problemática de crianças de e nas avenidas da capital de Angola ainda não mereceu uma resposta adequada das autoridades, tampouco das instituições parceiras do Estado. Raquel Luz, da Delegação da União Europeia em Angola, diz que a organização que representa também ainda não tem resposta para o fenómeno.
É uma pergunta muito interessante a que nos faz, mas para a qual nós também não temos respostas. Eu acabei de falar com o nosso implementador deste projeto, da organização VIS, que ele próprio nos conta sobre como este fenómeno está, de certa maneira, agora a ser abordado e até conhecido. Falávamos há vários anos da questão dos meninos de rua, sobretudo na questão do masculino. Este projeto do VIS, que iniciou em fevereiro de 2018, que de certa maneira também ainda está bastante no início da sua atividade, está a tentar perceber de certa maneira melhor o fenómeno, quantas crianças, quantas meninas na rua há na cidade de Luanda, em determinados focos da sua atuação, a tentar perceber, por exemplo, qual é a idade das meninas, quais são os seus principais problemas e, acima de tudo, quais as melhores soluções que se podem encontrar. Neste momento as respostas ainda são poucas, infelizmente é um fenómeno desconhecido, mas é um fenómeno real e que, obviamente, com este nosso apoio, esperamos conhecer melhor, mas, acima de tudo, conseguir fazer chegar algum apoio aos beneficiários por intermédio das organizações que receberam as nossas subvenções.
A situação apresentada carece de uma rápida intervenção do Estado, já que os menores são vulneráveis e submetidos a um conjunto infindável de riscos. O sociólogo Raimundo Almada defende mais abertura e estratégias por parte das instituições do Estado. O analista sugere uma maior inter-relação entre os órgãos e departamentos diversos do governo.
Se quiser, mas temos feito pouco. Aqui fazemos mesmo meia culpa ou culpa. O pouco que eu trabalhei com o INAC, quando eu fiz no princípio fazer as minhas transferências de meninos abandonados no INAC, foi uma luta, foi muito burocrático, tudo mais. Não tenho tido dificuldades por bebês saudáveis, né? Os bebês que muita gente quer adotar, então esses não me dão um trabalho, chego lá e recebem normalmente, até porque tenho uma colega aqui que normalmente recebe. Agora, sinceramente, que nós temos que arquitetar INAC, instituições hospitalares, MINAR-se e o Ministério da Família e Promoção do Gênero da Mulher. Temos que trabalhar arquitetadamente, até devíamos ter aquilo que se chama a linha SOS. Quando ligamos pelo depósito, dizem assim, olha, vamos ter que abordar isto assim, assim, assim. Agora, quando eu levo uma senhora, há tempos recebemos uma visita do tal... irmão do Michael Jackson, alguns anos atrás, acho que há 1 ano e meio, ok? E eu fui lá, fiz um apoio de uma menina que teve trigêmeos. Por sorte, quando levei a comissão administrativa, estava lá então o governador. Portanto, ele deu apoio e os apoios dela. Voltou para o hospital. Ela voltou para o hospital porque ela achou que lá não tem segurança, lá é que apoio. Mas nós, enquanto instituição hospitalar, ajudamos enquanto estão conosco. Mas depois temos que passar para as outras instituições. E quando assim foi, não tiveram sucesso, independentemente dos apoios que foram dados. Até hoje ninguém apoia. Os meninos são assim, dos trigêmeos morreu um, ficaram ainda os dois. Vamos dando apoio como podemos por uma questão humana. Mas esse não é o nosso trabalho, porque aqui o Estado tem as suas instituições, suas responsabilidades, e ele deve vir e assumir essas responsabilidades.
Domingas Cocubica, do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, referiu que a prevalência de raparigas na rua é de extrema complexidade e de caráter emergencial. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, por meio dos seus órgãos de atuação para situações do género, vai aumentar o conjunto de parcerias para que se encontre uma solução para o problema.
Relativamente ao estudo que foi feito sobre a prevalência de raparigas na rua, penso que é um assunto complexo, na medida em que conseguimos ver aí dados muito avultados, quer dizer que há muita menina, muita rapariga a viver na rua, submetida a vários e diferentes tipos de risco. Penso que o MASFAMO, enquanto uma instituição que vela pela criança, pela mulher, vai tomando cada vez mais contacto com a situação. Temos o INAC, que trabalha fundamentalmente no apoio e na proteção da criança, e também temos a Direção do Direito da Mulher, Equidade e Igualdade de Gênero, que também trabalha na questão do apoio à vítima de violência doméstica. Acho que esses dados só enriquecem a intervenção do MASFAMO, vai aumentar aquilo que é a execução das políticas, dos programas e dos projetos que o Ministério já tem. Epa, vamos levar, vamos aumentar, vamos abrir mais o leque de parceria. Já vimos que é uma instituição não governamental que fez esse estudo, e é um estudo que eu em particular vou fazer chegar ao nosso Ministério. E acho que vai enriquecer a nossa visão, a nossa linha de intervenção, para então juntos podermos dar a resposta a esse problema. E emergencial, eu acho que é emergencial, e eu vou tentar passar isso à minha instituição para que se leve a peito a situação.
O sociólogo Raimundo Almada chama a atenção, por outro lado, para o problema social que, em muitos casos, é resultante de fatores como relações sociais fracassadas, acusações de práticas de feitiçaria, incesto e incoesão familiar. Para o analista social, é preciso não dar toda a responsabilidade ao Estado, sendo que toda a sociedade civil deve intervir para a educação da sociedade. Raimundo questiona, por outro lado, o serviço prestado à sociedade angolana pelas organizações cívicas e políticas ligadas à defesa da mulher.
Portanto, para nós é um problema social. Mais do que refletir da menina na rua, é preciso refletir a menina de rua. Porque a menina de rua é aquela que vai na rua. Por quê? Por algum motivo. Ou dentro da família, um incesto, feitiçaria, ou a madrasta, relações sociais não muito boas, famílias não coesas. Portanto, esta vai na rua, não é de rua. Mas tem aquela que é de rua, porque provavelmente não terá essa base familiar, não é? Não terá essa base familiar. E, portanto, o meio é mesmo a rua. Não nos adianta refletirmos sobre a menina da rua e de rua, se até as instituições não fazem nada, porque eu próprio tenho tido dificuldades em trabalhar com eles. Então, penso que é de que nós próprios, não é que estamos a fazer. Por exemplo, temos uma palestra muito importante, que é esta das meninas na rua. Agora, incidência na vida das populações. O que é que vamos fazer, a incidência do dia a dia, para que aquilo baixe? Para que não haja prostitutas, meninas grávidas precoces? O que nós vamos fazer? Qual é a incidência? Qual é o impacto desse estudo? Não basta só estudar e apresentar, mas basta realmente nós agora todos estarmos em ação, do mesmo jeito que chegou-nos o convite para participar, mas do mesmo jeito que devemos dar a mão e trabalhamos juntos. E atenção aqui, o INAC e o INAC, o MINAR, as instituições sociais ligadas à mulher devem realmente, porque não é só têm ligadas à mulher de várias forças políticas. Onde é que está? Qual é o objeto social dessas instituições? O que que elas fazem, afinal, para verem a outra mulher? Porque mulheres educadas, sociedades muito mais educadas ainda. Nós, se tivermos uma mulher bem educada em casa, nós vamos chegar cedo, vamos chegar à hora, vamos sentar à mesa para comer. Portanto, mulheres educadas, sociedade educada. Quando vemos as miúdas na rua, estamos a querer perspectivar um futuro nada risonho, porque aquele menino também está sendo na rua. Provavelmente um potencial delinquente, né?
Um trabalho mais profundo e urgente que seja feito. Trabalho este que deve ser realizado por órgãos e departamentos ministeriais transversais e que atuam no campo fora do conforto dos gabinetes.
Mas isso não pode se resumir a nós. Temos que fazer palestras de campo, trabalho de campo. Temos que ir para o campo trabalhar. Nem que para isso tenhamos que dividir os vários subgrupos. Uns trabalham com as famílias e outros trabalham no campo. Contra os toques de dependência, contra a prostituição, contra a reeducar a sociedade, buscar os valores morais e éticos que estamos a falar sempre. Esse resgatar desses valores requer campo, requer ação. Televisiva, mídia, nós no campo, conforme fazem alguns advogados que de vez em quando dão as suas consultas aqui na Praça da Independência gratuitas, nós também devemos dar consultoria, aconselhamentos gratuitos para as famílias.
A reportagem da Voz da América a partir da capital angolana com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora vamos à música, uma brasileira que está a dar cartas não só no Brasil, como um pouco pelo mundo. Falamos de Anitta.
Que quede claro, si tú te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te he mandado. No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú tiembles en otro suelo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero. Soy tu veneno, estás jugando con fuego, y aunque te quiero, porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Ya te tengo pensando, porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero. Soy tu veneno, estás jugando con fuego, y aunque te quemo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero. Soy tu veneno, estás jugando con fuego, tengo yo que te quemo. Que quede claro, te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te he mandado. No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo, 24 de fevereiro de 2019. Votos de um bom domingo para todos.
Piensa en ti, trata de mantenerme.
Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 24 de fevereiro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. FM, ouvem-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé. Em FM, podem escutar a Voz da América a partir do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, FM, estamos em Nampula com a Rádio Encontro em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Em Bissau, em FM, estamos com a Capital FM, Rádio Pidjiguiti, isto em Bissau. Bafatá é Rádio Comunitária de Bafatá, em Bubé, Rádio Papagaio, em Gabu, é Rádio Sitchanoku e a Leste FM. Não esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos aqui ter uma entrevista com o codurista de Angola. Mas primeiro, o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco mais uma vez está o João Santa Rita. 4 pessoas foram decapitadas e 20 outras feridas em 3 ataques registados este fim de semana na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, disse a agência France Press, citando fontes locais. Estes ataques deram-se dias depois de colunas de veículos da companhia petrolífera Anadarko terem sido atacadas na mesma área, resultando na morte de um trabalhador de uma companhia portuguesa de construção contratada pelaquela petrolífera. A agência disse que o primeiro ataque do fim de semana se deu na aldeia de Matapata, no distrito de Palma, e uma pessoa foi morta e decapitada. O segundo ataque ocorreu no fim do dia de ontem, na aldeia de Kilimane, perto da fronteira com a Tanzânia. Nesses ataques, 3 pessoas foram mortas e 16 outras feridas. 6 dos feridos em estado grave foram transportados para o hospital de Mocimboa da Praia. Todas as 3 vítimas mortais foram mortas a tiro e depois decapitadas, disseram fontes locais. O terceiro ataque ocorreu em Mucujo, a 200 km ao norte de Pemba. 4 pessoas foram feridas, disseram fontes militares citadas pela agência. Ainda relacionado com Moçambique, temos uma notícia de última hora que nos diz que o Papa Francisco vai visitar o país ainda este ano. A notícia foi dada pelo padre da Igreja Católica, que falava aos fiéis hoje, e que disse que a visita vai ocorrer este ano. A agência France Press disse que, embora ainda não haja uma data para a visita do Papa, ela poderá ser em setembro. A Comissão Nacional Eleitoral da Nigéria poderá começar amanhã a anunciar resultados parciais das eleições presidenciais. Isto depois da Comissão ter anunciado ter adiado a votação em partes da cidade de Lagos e também em partes dos estados de Rivers e Anambra. A Comissão disse, no entanto, estar, e citamos, na generalidade satisfeita com o modo como decorreu a votação. O atual presidente, Muhammadu Buhari, e o seu principal rival, Tiku Abubakar, estão já a prever vitória. O Partido Popular Democrático de Abubakar disse estar a alcançar bons resultados em várias zonas do país, incluindo na capital comercial Lagos. Numa declaração, Abubakar disse que, e citamos, em breve o pesadelo dos últimos 4 anos vai chegar ao fim e juntos poderemos começar a pôr a Nigéria a funcionar de novo. Contudo, um porta-voz do presidente Buhari disse que os resultados a seu favor são esmagadores. As forças de segurança disseram que 16 pessoas morreram em violência eleitoral. No Senegal, os eleitores foram às urnas domingo em eleições presidenciais. O presidente Macky Sall manifestou otimismo de que conseguirá os mais de 50% dos votos necessários para se evitar uma segunda volta. Grupos de direitos humanos manifestaram dúvidas quanto às eleições depois de personalidades políticas da oposição terem sido proibidas de concorrer. Os resultados são esperados na sexta-feira. No Sudão, o presidente Omar al-Bashir deu posse a um novo primeiro-ministro, ao mesmo tempo que a polícia de choque entrava em confronto com centenas de manifestantes que continuam a exigir a sua demissão. O presidente declarou o estado de emergência na sexta-feira para tentar pôr termo às manifestações antigovernamentais que decorrem desde dezembro, quando o governo aumentou o preço do pão. O presidente, que subiu ao poder em 1989, dissolveu o governo e prometeu um governo formado por tecnocratas para lidarem com a situação económica do país. No sábado, o antigo governador do estado agrícola de Jazira, Mohamed Tahir Eila, foi nomeado primeiro-ministro. O presidente nomeou 16 oficiais do exército e dos serviços secretos para governadores das 16 províncias do país. Escuta um noticiário da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está a caminho do Vietnã para a sua segunda cimeira com o presidente americano Donald Trump. Kim está a viajar de comboio, que já atravessou a fronteira com a China, virando depois para sul a caminho do Vietnã. Pela primeira vez, os meios de informação norte-coreanos anunciaram com antecipação o destino da viagem do seu dirigente, que se encontrará com Trump na quarta e quinta-feira em Hanoi. Trump e Kim, recorde-se, reuniram-se pela primeira vez em junho em Singapura para discutir a desnuclearização do país. Analistas têm-se mostrado céticos que a Coreia do Norte concorda em desmantelar o seu arsenal. As Nações Unidas disseram que mais de 3.800 civis foram mortos o ano passado na guerra do Afeganistão, incluindo 927 crianças. É o número mais alto de mortes entre civis nos últimos 10 anos. Quase 7.200 civis foram feridos e, na sua totalidade, as baixas entre civis aumentaram 5% em relação ao ano anterior, disse a missão de ajuda da ONU no Afeganistão. O relatório atribuiu o aumento das baixas entre civis a ataques suicidas de uma organização afiliada ao Estado Islâmico, o Estado Islâmico na província de Khorasan, e também a ataques aéreos e operações de buscas das forças pró-governamentais. A UNAMA diz que 63% das baixas entre a população civil podem ser atribuídas a forças antigovernamentais, nomeadamente 37% aos talibã, 20% ao Estado Islâmico e 6% a forças cuja afiliação se desconhece. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, diz estar confiante que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não permanecerá por muito mais tempo no poder. Falando hoje à cadeia de televisão CNN, Pompeo disse não poder fazer previsões, mas disse ter confiança em que, citamos, o povo venezuelano vai assegurar que os dias de Maduro estão contados. As declarações seguem-se ao aumento de tensão na fronteira da Venezuela, onde forças governamentais impediram a oposição de trazer para o país ajuda humanitária, fazendo uso de gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar apoiantes da oposição.
Estas as notícias que fazem a atualidade no mundo neste domingo, 24 de fevereiro de 2019. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Em nome de todos, a votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Boa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos agora então à saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que na conversa que vamos manter com a doutora Graça Matezinha, vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que estejam todos também bem.
E, doutora, escolhemos para esta semana, em termos de saúde pública, saúde mental no local de trabalho. E porquê? Nós passamos grande parte da nossa vida no local de trabalho e muitas vezes chegamos a casa, como se costuma dizer, estourados, cansados. Doutora, o que o local de trabalho pode influir na nossa saúde mental? Quais são os problemas que nos podem aparecer no local de trabalho?
Pois é, Ana. Em jeito de introdução, importa dizer que o tema de saúde mental é um dos grandes temas da atualidade e que tem sido discutido a vários níveis, a vários fóruns, porque é sabido e há evidências de que a forma como nós trabalhamos pode afetar a nossa saúde mental. É verdade que, por um lado, trabalhar é importante para que a pessoa tenha o seu equilíbrio, né, mental, financeiro, mas um ambiente de trabalho que não é bom acaba sendo um causador ou acelerador de problemas, quer sejam físicos ou mentais. Estamos a falar aqui, por exemplo, de situações que podem levar à depressão, à ansiedade, situações como o bullying no local de trabalho, naturalmente deixam a pessoa completamente desconfortável, a pessoa pode entrar em stress e pode ser um stress mantido, porque por um lado a pessoa sente que precisa trabalhar, precisa daquele trabalho, mas não sabe como lidar com essa situação de bullying.
Uhum.
A questão também da competitividade, não é? Eu sinto-me, por exemplo, inferior a um colega meu, ou sinto-me superior a um colega meu, pode fazer com que eu trabalhe, tenha a tendência de querer trabalhar muito mais para poder ultrapassar aquele colega, não é? E isso, naturalmente, vai implicar que eu fique muito mais horas a trabalhar, muito mais horas em concentração, e vai afetar a minha saúde mental, porque o trabalho excessivo não faz bem a ninguém.
E não só, doutora, porque as pessoas acabam, grande parte, por sofrer em silêncio, porque muitas vezes não se apercebem tão pouco do que está a ter impacto sobre a sua saúde, não só física como a saúde mental, ou a sanidade mental, como nós costumamos dizer. E, por outro lado, normalmente as pessoas acabam por não confiar noutras pessoas por receio de ser, de alguma forma, as outras pessoas aproveitarem para fazer os seus jogos de escritório, de empresas, não é?
Exato. Esta questão de saúde mental, infelizmente, ainda é um grande tabu. Como a Ana disse, as pessoas tendem a sofrer em silêncio, não falam, ou mesmo a estrutura da própria organização não permite que haja essa abertura. Então as pessoas preferem ficar em silêncio e isso só vai piorar as coisas. Portanto, é muito importante que a nível da liderança da empresa haja uma equipe de recursos humanos que se preocupe e que trabalhe com esses aspectos, criando um ambiente de trabalho aberto, um ambiente de trabalho de apoio, de forma que a equipe possa sentir-se confiante a falar dos seus problemas e evitar situações de discriminação, porque essa discriminação é que vai afundar mais as pessoas.
Doutora, como é que, por exemplo, nós, a nível pessoal, poderemos melhorar, por assim dizer, a nossa sanidade mental e não nos deixarmos inferiorizar por certos aspectos do local de trabalho, não nos deixar que ninguém nos ponha, como se costuma dizer, pôr o pé em cima, e que, de alguma forma, nos vai criar esse tal stress que se vai refletir até na forma como depois, às vezes, se lida com as outras pessoas fora do local de trabalho, não é? Às vezes isto leva os problemas para casa, não é? E quem paga são os meus filhos. Por exemplo, como é que nós poderemos fazer para, de alguma forma, controlarmos a nossa própria saúde mental?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu haveria de trazer aqui é a questão do autoconhecimento, não é? A pessoa tem que se conhecer, a pessoa, quando é profissional, tem que saber olhar para si mesmo, reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus pontos fortes, todos os pontos positivos que a pessoa tem, não é? Porque isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma real dimensão daquilo que lhe motiva e das coisas que lhe impedem o seu desenvolvimento. Então, não vai culpar a fulano e sincrano por não estar a desenvolver, mas vai dizer que não, eu tenho limitação aqui e acolá e isso é que é a causa que impede o meu desenvolvimento. Então, a questão do autoconhecimento é primordial. E depois, o outro aspecto importante também é como é que nós canalizamos as nossas energias. Bom, falar de energias parece um pouco teórico, né? Mas eu diria, como é que nós canalizamos os nossos esforços? Uma pessoa que passa muito tempo, despende muita energia em fofocas, reclamações, pensamentos negativos, essa pessoa naturalmente vai achar que o mundo todo está contra ela. Isso não ajuda ao desenvolvimento da pessoa e essa pessoa automaticamente vai acabar entrando em stress em algum tempo. É verdade que há muitas situações desagradáveis que acontecem no trabalho, mas ficar todo o tempo a reclamar e a remoer-se, em vez de tentar encontrar soluções, não ajuda. Então, temos que evitar esse tipo de atitudes e comportamentos. E é importante também que a pessoa seja resiliente. A resiliência é que vai transformar às situações difíceis em coisas estimulantes. A pessoa tem que dizer, ok, estou a enfrentar um desafio, mas tentar transformar esse desafio numa coisa que lhe estimula, uma coisa que lhe anima e tentar manter o controle emocional sempre que há um problema. Uhum.
Doutora, uma das coisas que eu recordo que eu li, ou em literatura ou em conversas, uma das coisas que as pessoas às vezes fazem é quando estão sobre um grande stress no local de trabalho, param, vão dar uma volta ao quarteirão, vão apanhar ar fresco e tentar de alguma forma aliviar aquele stress todo que têm, e depois quando regressam às vezes as coisas até parecem mais fáceis de resolver, mas pronto, cada um reage de maneira diferente, não é? Doutora, quais são os sintomas deste cansaço mental que as pessoas às vezes acabam por ter no local de trabalho?
Olha, Ana, primeiro a pessoa, o cansaço vai se refletir naturalmente numa baixa produtividade, não é? A pessoa vai se sentir muito cansada, vai se sentir desmotivada, vai se sentir bastante estressada, mesmo em situações que sejam relativamente mínimas, a pessoa pode reagir de forma muito, uhum, muito exagerada, não é? Não, porque não tem controle sobre as suas emoções, porque está cansada, está fatigada e não tem vontade de trabalhar, não se sente motivada. Então, esses são alguns dos sintomas que a pessoa deve apresentar quando não tem uma boa saúde mental no local de trabalho. A pessoa não terá muita vontade de fazer o trabalho. E isto, naturalmente, leva a uma baixa produtividade.
Para além de haver problemas, muitas vezes, da própria memória, não é? E muitas vezes as pessoas apresentam o que se costuma dizer, as alterações do humor é assim. Ah, tanto estava bem como está mal. E muitas vezes isso reflete, uhum, de facto, uma série de problemas que as pessoas acabam por arrastar e ou nunca resolvem e acabam por solidificar dentro da pessoa, não é? E a pessoa fica rabugenta. Uhum. Ou então as pessoas conseguem, exato, ultrapassar essa fase. Doutora, como, uhum, médica, se alguém chegasse ao pé de si e dissesse, pronto, estou cansada mentalmente, no trabalho, em casa, o que é que aconselha?
Olha, primeiro é preciso que a pessoa avalie quais são os fatores que podem estar a influenciar para que a pessoa se sinta assim. E se é uma coisa que se pode modificar, vale a pena tentar abordar a estrutura de liderança da empresa para falar das ações. Porque, conforme dissemos inicialmente, a pessoa não se pode calar. É preciso que haja uma comunicação aberta entre a pessoa que está a sofrer desse problema e também a liderança da organização, que é para poder se perceber que há um problema efetivamente a nível dos colaboradores e tentar se resolver da melhor forma possível. Naturalmente, a empresa também tem a sua responsabilidade, a organização tem a sua responsabilidade, porque tem que criar todo um sistema que facilite esse tipo de abertura e de comunicação. Mas também outra coisa muito importante é que a pessoa tem que saber dizer não. A pessoa tem que, quando está cansada, a pessoa tem que saber parar e repousar. Uhum. Nem que seja uma semana de repouso já ajuda bastante. Muitas vezes nós queremos fazer sempre mais, sempre melhor, e nós nos esquecemos da nossa saúde. Então é preciso, de tempos em tempos, fazer pausas para poder descansar, pôr as ideias em ordem, recuperar o seu estado físico, de forma a poder contribuir melhor para o desempenho da instituição. Então, essas são algumas coisas que a pessoa naturalmente tem que fazer.
Isto para não falar que também há grandes momentos de diversão com amigos e família que podem ajudar a tirar a cabeça, por assim dizer,
sim,
desses,
claro,
problemas, não é? E pronto,
uhum.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça, vamos desejar a todo o nosso auditório uma excelente semana de saúde. Nós voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si e para os nossos queridos ouvintes. Até para a semana. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos acompanham e nos escutam. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o futurista Kim Kawina.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi e o Kuduro está tomando conta aqui do espaço do ouvinte. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o angolano Kim Kawina, que recentemente lançou a música Estou a Ver Neve. Kim, seja bem-vindo ao espaço do ouvinte.
Muito obrigado, Steschi.
Olha, você está aí na cidade de Saratov, na Rússia, e antes de falar sobre a música, eu queria saber qual é a temperatura agora aí.
Agora está menos 3.
Menos 3, friozinho, né? Vocês estão no inverno, nos Estados Unidos também estamos no inverno. E Kim, você não estava acostumado com essa neve aí não, né? E como é que é aí na Rússia? Aí neva bastante, não neva?
Sim, sim, de fato, aqui neva bastante, neva bastante.
Qual é a frequência? Toda semana, todo dia?
Esse ano está nevando muito, né? Neva 2-3 vezes por semana.
O que inspirou você a escrever a letra dessa música?
O que me inspirou a escrever a letra dessa música foi devido a um vídeo que eu fiz e publiquei nas redes sociais. Um vídeo que parecia meio engraçado e as pessoas partilharam de uma forma... boa o vídeo e muitos famosos de Angola partilharam, então isso inspirou-me a fazer a música Neve. Aproveitei o momento em que o vídeo estava bombando nas redes sociais, que é para fazer uma música.
E isso te surpreendeu, essa reação do público nas redes sociais?
Sim, sim, de fato, me surpreendeu e muito mesmo, surpreendeu-me muito.
Bom, agora vamos conferir um trechinho de Estou a Ver Neve, mas no final do programa a gente vai poder vê-lo na íntegra.
Daqui é montagem. Teve no videoclipe alguns amigos angolanos, russos e um amigo de Camarão, de Camarões. Esse dia teve um dia mais ou menos, estava zero graus.
Agora, Kim, você é originariamente da Willa e eu queria saber se você sente a falta daquele calorzinho, apesar que eu sei que na Willa faz um frio também.
Saudade, né? Sinto e muita, né? Principalmente quando está a fazer muito frio, muito frio. Mas já estou acostumado, né? Essa saudade daqui a pouco passa.
E você está aí no quarto ano do curso de agronomia, vai se formar em julho. O que você acha que você vai mais sentir falta aí da Rússia?
Sentir falta das amizades, das boas amizades que eu vou deixar por cá, né? De facto, do clima, né? Terei falta de tudo.
Você tem amigos russos e de outras nacionalidades? E conta pra gente de quais nacionalidades.
Sim, eu tenho amigos, sim, russos, muitos. Tenho amigos da Zâmbia, de Camarões, Nigéria, de várias outras nacionalidades.
E como é que foi essa experiência aí de se relacionar com gente de tantas culturas diferentes?
Foi bom, né, porque eu, graças a Deus, fui muito bem educado pelos meus pais. Então, a relação com as pessoas foi muito, muito, muito fácil. Pelo fato de eu ser uma pessoa muito aberta. E continuo aqui sempre fazer as amizades. Sim.
Kim, a formatura é em julho. Quais são os seus planos para o futuro?
Tenho planos, de princípio, de voltar para Angola e posteriormente dar o meu contributo para o pro-desenvolvimento do país na área da agronomia.
Kim, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte.
O prazer foi todo meu.
E agora vamos conferir Estou a Ver Neve.
E vamos ficar agora com a música deste codurista Tô a Ver a Neve.
Uau, ela! Só quero agradecer aos meus pais, meus amigos, meus primos, todo mundo que acreditou em mim, quero agradecer a Deus por tudo. Só a ver neve, neve, muita neve. Uau, ela! Outros mundos! Muita neve! Outros mundos! Outros mundos! Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Neve! Stop it, stop it, stop it, stop it, neve! Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Neve! Stop it, stop it, stop it, stop it, neve! 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 Cha, cha, cha! Outros mundos! Tão emocionado, well, well, pra chegar aqui, tchê, não foi fácil não. Eu sempre no comando de tudo. Pra te falar a verdade. Vou me tirar na neve de costas, vou me tirar na neve de cabeça. Vou me tirar na neve de costas, vou me tirar na neve de cabeça. Ei, ei. Vou me tirar na neve de tudo. Yeah. Vou me tirar na neve de tudo. Neve, 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 neve. Outros mundos. Hey, wey. Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Neve. Stop it, stop it, stop it, stop it. Neve. Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Neve. Stop it, stop it, stop it, stop it. Neve. Neve, 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 Wawela, neve, Wawela, vou me tirar na neve de costas, vou me tirar na neve de cabeça, vou me tirar na neve de costas, vou me tirar na neve de cabeça, vou me tirar na neve de costas, vou me tirar na neve de cabeça, vou me tirar na neve de costas, vou me tirar na neve de cabeça, Wawela,
Wawela,
vão pensar que estou a inventar, vão pensar que é montagem. Confirma aí, dai, dai, dai. Dai, dai. Lhes fala. Muita neve. Neve que sobra. Vai nos ver montagem.
Daqui é montagem. Tudo fala, realidade. Bom. Família boa. Minha Angola. Minha África.
Rafia. Ei.
Cenas de outro mundo. Da Rússia.
With the neve.
Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Neve. Stop it, stop it, stop it, stop it. Neve. Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Neve. 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 Neve.
Outros mundos.
Para chegar aqui não foi fácil não. Foi muito sacrifício. Eu sempre no comando. De tudo. A mamãe Madalena, Papa Chiemba. Papa Nula Chiwa. Wawela. Malulu da Paixão.
Ai.
O meu muito obrigado vai para Vitor Hugo Mendes.
E assim nos despedimos. Foi a missão esportiva serviço em português da Voz da América, domingo 24 de fevereiro de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço com um abraço. Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.